MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você.
Numa população que deverá ter 25 milhões de idosos em 2020, essa é a projeção do IBGE, é cada vez mais importante garantir os direitos dessa parte da população, da qual todo mundo um dia poderá fazer parte. Poderá fazer parte porque é preciso alguma sorte e cuidados para chegar até lá. Mas dentro de pouco mais de 10 anos, os idosos no Brasil vão provavelmente passar de 11% da população total, são as projeções. Alguns dos direitos das pessoas mais velhas são pouco conhecidos, inclusive pelas pessoas que têm esses direitos. Como, por exemplo, aquele que garante assentos gratuitos no transporte intermunicipal. Para explicar como funciona a obrigatoriedade dos lugares grátis para idosos no transporte, entre outras garantias legais para os idosos, o programa MP no Rádio desta semana recebe a Procuradora de Justiça Rosana Beraldi Bevervanço, que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência, um órgão do Ministério Público do Paraná. Doutora Rosana, como funciona essa garantia de assentos gratuitos para idosos no transporte? Quem é que pode solicitar? Quem tem direito a esses assentos?
Bem, a gratuidade no transporte para pessoa idosa está regulado desde a Constituição Federal de 88. Ali estabelecendo a gratuidade nos transportes locais, municipais e de regiões metropolitanas para pessoas acima de 65 anos. Veio o Estatuto do Idoso e conferiu a gratuidade, reforçou a questão da gratuidade local, né, municipal, e conferiu também a gratuidade no transporte interestadual e internacional. Para falar da gratuidade entre os municípios, por exemplo, do estado do Paraná, necessitaria de uma lei estadual que regulasse a gratuidade entre municípios, o que até agora não existe. O Conselho Estadual da Pessoa Idosa, o Ministério Público, tem reivindicado do Poder Executivo local do estado essa gratuidade. Embora a Constituição Federal fale na gratuidade a partir de 65 anos, no local, no município, alguns municípios reduzem essa idade para 60 anos, possibilidade essa prevista no Estatuto do Idoso.
Então, dentro da cidade, 65 anos. Várias cidades adotam 60 anos. Sim. Entre os municípios, precisaria de uma lei estadual que não tem. E se for do município de um estado para o outro?
De um estado para o outro, regula tanto o Estatuto do Idoso como o decreto específico que regula entre municípios de estados diferentes. Né? No municipal, local, também há que se ver a legislação local, lei orgânica do município ou lei esparsa.
Existe alguma legislação que garanta uma porcentagem dos assentos no ônibus interestadual para os idosos?
Sim, a situação da gratuidade é diversa da situação de reserva de assento, né? A reserva de assento diz respeito à acessibilidade. Então, os ônibus locais têm que ter banco reservado para o idoso, para a pessoa com deficiência, por uma questão de atendimento preferencial e de acessibilidade. Para os municipais, tem que ver a lei municipal, assim como entre municípios a lei estadual, né? Para entre estados, o próprio Estatuto do Idoso vem dizendo aqui da reserva de duas vagas, né? Então, duas vagas serão para a gratuidade 50% no valor das passagens para idosos que excederem a vaga.
Ou seja, o ônibus interestadual tem que ter duas vagas gratuitas para os idosos?
É gratuidade, não é? Mas ela tem que reservar 10% dos assentos para idosos. Aí já ingressamos, além da gratuidade, na questão da acessibilidade.
Sim, ou seja, assentos preferenciais para idosos, 10% dos ônibus. Agora, um idoso que vai viajar, por exemplo, do Paraná para São Paulo, ele tem direito a uma passagem gratuita até 2 assentos por ônibus, é isso?
Isso. E no que exceder, por exemplo, se mais de 2 idosos pedirem essa passagem, o excedente cairá numa redução de 50% do valor.
É muito interessante. Eu creio que pouca gente conhece esses direitos. As empresas, será que elas cumprem?
As empresas têm, especialmente no transporte interestadual, algumas empresas têm lançado mão, infelizmente, de um subterfúgio não colocar linhas comuns, quer dizer, maquiar ônibus para dizer que eles são especiais, porque a legislação fala, né, que terá gratuidade, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. Então, eles estão fazendo uma certa maquiagem para burlar direito. Mas isto, porque é regulado por lei federal, está sendo tratado, inclusive, com ajuizamento de ação pelo Ministério Público Federal.
Perfeito. Doutora Rosana, então, no transporte urbano, dentro da cidade, o idoso tem direito à gratuidade de passagem e também aos assentos preferenciais?
Sim. Isso previsto pela Constituição Federal e pelo Estatuto do Idoso, não é? Prevendo a gratuidade e acessibilidade, reserva de assentos. Mas é importante que se verifique também a legislação local, né? Porque cada município poderá e deverá fazer a sua regulamentação. Alguns rebaixando a idade de 65 anos, previsto na Constituição, para 60.
Vamos tomar, por exemplo, a capital, Curitiba. Como Sim. é que funciona?
Bom, no município de Curitiba, a gratuidade no transporte coletivo está regulada por uma lei, que é a Lei 7.556, de 1990. E por um decreto municipal também. A pessoa faz, através da Fundação Social, análise feita pela Fundação de Ação Social, encaminhada à URBS a fim de obter a carteira específica de gratuidade no transporte.
Então não basta o idoso apresentar a sua identidade, ele tem que ter uma carteirinha específica.
Isto vai variar de município para município.
Perfeito. E caso um assento preferencial esteja ocupado por alguém que não tem direito a ele, o que é que o idoso deve fazer? Porque é comum, infelizmente, né? O idoso chega lá, precisa sentar-se, tem lá um jovem sentado que não cede o lugar. Quem pode intervir? A quem cabe fiscalizar e exigir que aquele lugar seja cedido para o idoso?
É muito importante essa pergunta. E, lastimavelmente, a resposta não é precisa, porque a lei não determina quem fiscalizará. O Ministério Público já defendeu, em certa ocasião, que a Guarda Municipal possa intervir, porque motoristas e cobradores estariam num desvio de função ou até mesmo sujeitos à violência, né? Até o próprio idoso, naturalmente, porque algumas pessoas se portam de forma realmente agressiva e perigosa, né? Não há esta regulação. A certa época, nós defendemos, então, essa intervenção das guardas municipais, né? E também que a pessoa que ocupasse irregularmente a vaga, o assento, perdesse o direito de prosseguir no trecho, porque há, especialmente no município de Curitiba, dentro da legislação que regula o transporte, deveres do passageiro, se portar com urbanidade e respeito. Em ele infringindo isso, deveria perder o direito de prosseguir no trecho. Esse é um debate que a sociedade tem que enfrentar e as autoridades definir naturalmente formas para coibir.
Certo, enfim, é bom que todos estejam conscientes, aquele que ocupa irregularmente não deve, e também o pessoal que está no ônibus, né? Algum movimento de solidariedade com o idoso e de protesto por essa irregularidade pode também funcionar, embora, sim, como a doutora disse, até o risco de algumas reações mais violentas, infelizmente. Voltando àquela questão da viagem interestadual, digamos que o idoso queira viajar, vá lá com antecedência, se apresenta no guichê da companhia e diz: ó, eu quero o meu assento gratuito para viajar aqui do Paraná para São Paulo, digamos de capital a capital. Se a empresa se recusar a fornecer o assento gratuito ou o desconto de 50%, o que é que o idoso deve fazer?
Bem, o idoso pode procurar tanto a agência da ANTT, que é uma agência reguladora e que está presente, né, nos terminais de transporte, especialmente na capital, pode procurar o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, pode procurar a Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos do Idoso da comarca, né. Há vários meios em que ela pode se socorrer, né.
E interessante que o idoso, sempre que possível, tente comprar com antecedência, né?
A previsão é de que seja com antecedência, a previsão de lei, né?
Existe um prazo específico para essa antecedência na compra das passagens?
A isenção da tarifa no transporte interestadual, ela também é regida pelo decreto 5.934 de 2006 e uma resolução também de 2006 da ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestres. E prevê idade mínima de 60 anos, renda mensal igual ou inferior a 2 salários mínimos, devendo o idoso solicitar o bilhete na cidade de embarque com antecedência de pelo menos 3 horas.
Tá, então é quase em cima da viagem. Agora, como tem havido problemas, como a doutora explicou, de algumas empresas que usam subterfúgios para negar, seria bom comprar com alguns dias, tentar comprar com alguns dias de antecedência. Então, basta a pessoa ter pelo menos 60 anos, já não é nem 65, 60 anos, exige a renda mensal igual ou inferior a 2 salários mínimos. Tendo esses requisitos, a empresa deverá ceder o assento gratuito. Ou se ela disser: não, já vendemos os dois, já disponibilizamos os dois gratuitos, temos que vender a passagem. Então aí é 50% de desconto.
Sim. E cabe, é importante frisar que cabe à ANTT fazer a fiscalização. Ela é um agente fiscalizador e deve, por óbvio, fazer esforços para que o direito do idoso seja respeitado.
E no, geralmente nos terminais rodoviários, tem o telefone bem visível, a NTT tem um 0800, não é? Que disponibiliza para esse tipo de reclamação.
Sim, é importante utilizar esses mecanismos até que nós possamos pacificar isto, né? E as agências de transporte, quero dizer, as empresas de transporte, fazerem um esforço para respeitar o direito do idoso, porque estão elas atuando no Brasil, que quer ser uma sociedade melhor. Então há uma responsabilidade social de toda a empresa.
O telefone gratuito da ANTT não é um 0800, é o 166. Telefone gratuito da Agência Nacional de Transportes Terrestres, 166. Então seria a primeira coisa a fazer, pode se ligar gratuitamente para esse telefone e denunciar, e a NTT deverá tomar as providências. Doutora Rosana, muito obrigado pela sua participação e por esmiuçar essa lei que acho que é pouco conhecida da maior parte dos idosos e que é tão importante nessa linha de auxílio a quem já passou dos 60 anos. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser feitos pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469.
MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.